Banda larga. Novidades de energia, telecomunicações e informática na Rua FM.
Estamos nós mais uma vez, hoje com Jorge Simeão, muito bem-vindo aqui à rua. E hoje vamos falar sobre algo que se calhar muitas pessoas conhecem, aliás até está presente, penso eu, em muitos dos brinquedos para crianças, que são os eletroímãs, não é?
Exatamente, está presente em muita coisa.
É uma grande base, não é? Em termos de utilização da energia ou não? Sim. Ou da passagem de energia motriz, elétrica ou vice-versa, não?
Bom, é um componente fundamental na engenharia eletrotécnica e que tem as propriedades de um ímã e normalmente as pessoas não associam a isso, talvez.
E começamos então, precisamente por isso. O que é um eletroímã?
Muito bem, é um ímã controlado por eletricidade. Portanto, o eletroímã é criado pela passagem da corrente numa bobina. O que é uma bobina? É um fio elétrico com diversas espiras ou voltas. E a passagem de corrente nesse fio permite criar as condições magnéticas que existem nos ímãs ou nos magnetos convencionais, em que, neste caso, a força do ímã é proporcional à corrente que atravessa a bobina. Mas, se calhar, o melhor é começarmos a falar um pouco sobre como é que funciona um ímã convencional para se perceber como é que funciona depois o eletroímã.
E então, os ímãs, pessoal, muitos deles têm aquelas coisinhas agarradas ao frigorífico, não é? Basicamente estamos aqui a falar de atração, mas...
Sim, estamos a falar de atração. Mas o que é que dá essa propriedade a esses magnetos? Ora bem, existe uma lei fundamental do eletromagnetismo e da eletricidade que nos diz que o movimento de cargas elétricas induz a criação de um campo magnético. Ora, nos átomos nós temos os eletrões, que são portadores de carga elétrica, e estão a movimentarem-se constantemente à volta do núcleo. E, portanto, na maioria dos materiais, o que acontece é que existem pequenos campos magnéticos criados por este movimento dos eletrões, que se vão anular uns aos outros. E logo não temos campos magnéticos resultantes, porque temos, naturalmente, muitos criados em diferentes sentidos. Mas, porém, existem alguns materiais, pela sua constituição interna, os ínfimos campos magnéticos criados, se estiverem orientados todos no mesmo sentido, vão se somar uns aos outros, e em vez de se anularem, e então resulta num material que tem um campo magnético criado permanentemente.
E então é este campo magnético que dá as tais propriedades de atração entre os metais, mas só entre alguns, digo eu, não?
Sim, o campo magnético criado, portanto, resulta, no fundo, em linhas de campo que atravessam o objeto num determinado sentido. Estas linhas fecham-se em si próprias, ou seja, atravessam o material num determinado sentido e depois fecham-se pelo sentido contrário no exterior do material. Este sentido indica claramente dois polos distintos, um polo norte e um polo sul. Portanto, as linhas de campo atravessam o interior do material de sul para norte, fechando-se no exterior de norte para sul. E estas linhas têm ainda a propriedade de procurarem sempre o caminho mais curto. Ora, explicando então isto de uma forma simples, poderemos dizer que estas linhas percorrem mais facilmente uns materiais do que outros. Por exemplo, percorrem mais facilmente os materiais com ferro ou os materiais ferromagnéticos. Portanto, percorrem mais facilmente estes materiais do que, por exemplo, o ar. E por isso, se estiverem na proximidade de um material deste tipo, um material ferromagnético, vão procurá-lo para se fecharem através dele em vez de se fecharem pelo ar. E, portanto, é isto que permite atrair os metais, ou seja, alguns metais, neste caso os metais ferromagnéticos.
Já agora, voltando à questão que partiu desde o início, que é os eletroímãs, basicamente o que temos é esta propriedade, estas tais linhas do campo magnético, mas aplicadas aos eletroímãs e, se calhar, com a vantagem de que podemos controlar a força com que elas existem, não é?
Exatamente, é isso mesmo. Portanto, como dissemos no início, quando colocamos uma corrente elétrica a percorrer um fio condutor, cria-se à volta do fio um campo magnético. Ou seja, teremos estas linhas de campo existentes, como existem também nos ímãs. E, portanto, estas linhas vão se fechar sobre si próprias num determinado sentido e orientação, criando os tais polos. Ora bem, se nós criarmos, portanto, se obrigarmos o fio a criar espiras e a fazer voltas, nós estamos a obrigar estas linhas de campo a passarem pelo interior das espiras num determinado sentido e a se fecharem no exterior no sentido contrário. E, portanto, criamos aqui exatamente os dois polos. Dois polos iguais irão repelir-se, mas dois polos diferentes irão atrair-se na presença de metais próximos que irão facilitar a passagem destas linhas. Existirá naturalmente uma força de atração para um dos polos destes ímãs, fazendo variar depois a corrente do condutor. Naturalmente que podemos controlar, aumentar ou diminuir a força do ímã. E, portanto, temos o ímã controlado. E é isto é que nós chamamos de um eletroímã.
E já agora, pegando nas aplicações,
Bom, há muitas. Há tantas que realmente nós às vezes nem nos apercebemos. Mas, por exemplo, aqueles mecanismos de segurança das portas de incêndio. Todas as portas de incêndio estão normalmente presas à parede e, portanto, têm lá um ímã. E, no fundo, não é um ímã comum. É um eletroímã precisamente para, em alguns casos, o ímã ser desativado e, portanto, a porta se poder fechar, em caso, por exemplo, de incêndio.
Aqui temos um bocadinho de engenharia eletrotécnica, precisamente é isso que se pretende neste Banda Larga. A conhecermos um pouco do interior também dos nossos equipamentos. Jorge Miguel, muito obrigado por ter passado por aqui. Hoje falámos sobre eletroímãs, quem sabe do que falaremos na próxima semana. Tchau, tchau.
Banda Larga. Energia, telecomunicações e informática na Rua FM.
Segundas ao minuto 40 das 8, meio-dia e 4 da tarde.
Banda Larga, em parceria com o Departamento de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior de Engenharia.